Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Serasa aponta a redução no número de inadimplentes em Roraima. Estudo revela como o conhecimento indígena protege ecossistemas do planeta. Governo amplia alcance dos móveis céus na região norte. E queijo coalho com tucumã deve chegar a supermercados do Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o estado de Roraima apresentou uma redução no número de inadimplentes em 2026, segundo o Serasa. Amazonas, Amapá e Pará também apresentaram essa redução. As informações com Luana de Oliveira.
Roraima está entre os estados brasileiros que registraram redução no número de consumidores inadimplentes. De acordo com o mais recente mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa, 913 moradores do estado deixaram o cadastro de negativação no mês de maio, acompanhando a tendência observada em parte da região norte. Da região, 19.398 consumidores conseguiram regularizar a situação financeira. Além de Roraima, também houve queda no número de inadimplentes no Pará, Amazonas e Amapá. No cenário nacional, 14 estados apresentaram redução no volume de pessoas com o nome negativado. Apesar desse resultado, a inadimplência continua avançando no país, mas em ritmo mais lento. Em maio, 113 mil novos CPFs foram incluídos no cadastro de negativação, um aumento de 0,14% em relação ao mês anterior, o menor registrado desde o início de 2026. É o que explica a especialista da Serasa em Educação Financeira, Laís Francisco.
Em maio, tivemos um aumento de 113 mil brasileiros inadimplentes, um crescimento de 0,14%, sendo o menor avanço registrado desde o início deste ano. Os dados mostram que os brasileiros acumulam mais de 344 milhões de dívidas negativadas, que somam mais de 574 bilhões de reais, dando um valor médio de R$ 6.900 por pessoa. Ao mesmo tempo, alguns indicadores começam a mostrar uma melhora gradual. As dívidas com bancos e instituições financeiras, que ainda representam quase metade dos débitos do país, tiveram uma leve redução.
Segundo a especialista, embora o cenário ainda seja de crescimento da inadimplência, a desaceleração demonstra que mais consumidores estão conseguindo renegociar suas dívidas e recuperar o acesso ao crédito.
A recomendação é começar entendendo exatamente quanto entra e quanto sai do orçamento, priorizar dívidas com juros mais altos e evitar assumir novos parcelamentos sem planejamento. Pequenas decisões feitas agora podem ajudar a recuperar o controle financeiro e evitar um novo ciclo de inadimplência.
A Serasa também mantém campanhas de renegociação com descontos especiais por meio do site e do aplicativo, oferecendo condições para que os consumidores regularizem suas pendências financeiras. A orientação é aproveitar as oportunidades de negociação aliadas a um planejamento financeiro para evitar o retorno ao endividamento. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Moradores do bairro Parque 10 denunciam um suposto crime de poluição sonora durante o festival folclórico da CSU. A denúncia foi feita na Câmara Municipal de Manaus após cidadãos relatarem que não conseguem dormir devido ao som extremamente alto na localidade. Confira com Nuno Lobo.
A denúncia foi feita durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus dessa terça-feira. Em discurso, o vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos, denunciou o crime de poluição sonora supostamente praticado durante o Festival Folclórico do bairro Parque 10, que ocorre no Centro Social Urbano, na zona centro-sul da cidade. De acordo com o parlamentar, moradores relatam que não conseguem dormir com o excesso de som na localidade e que as estruturas das casas tremem devido à intensidade dos volumes.
O barulho que causa ali realmente no entorno é ensurdecedor. Eu estou falando em nome dos moradores do Parque 10, principalmente ali do Conjunto Castelo Branco, do entorno do CSU, que não conseguem dormir. Eu fui procurado por mães de crianças autistas, que os filhos estão simplesmente desesperados, e as mães desesperadas. Este barulho, que a gente até entende que tem que ter outro som ali, tem que ter as quadrilhas se apresentam, às vezes shows, faz parte. Não tem como ter um festival folclórico sem um som. Mas quando esse barulho atravessa, depois das 10 horas da noite, acima de tudo, muitas vezes atravessando ali meia-noite e meia, até uma hora da manhã, aí já não é mais uma coisa que passa a ser para a comunidade saudável.
O vereador Raif Matos, do PL, pediu uma parte na fala de Guedes e destacou que ações criminosas semelhantes ocorrem em outras áreas da cidade.
O problema de poluição sonora em nossa cidade é um problema muito grande. Ao longo do meu primeiro e deste segundo mandato, eu tenho me posicionado várias vezes, feito fiscalizações por toda a cidade de Manaus. E, infelizmente, parece, é como se a gente estivesse enxugando gelo, porque a fiscalização vai, prende os equipamentos, atua, e aí quando a gente vira a esquina, e aí continua a poluição sonora, desrespeitando os moradores, crianças, idosos.
O vereador José Ricardo, do PT, também se pronunciou e sugeriu que novas regras sejam implementadas no CSU do Parque 10 para evitar problemas como esse.
De vez em quando tem alguns eventos, muitos eventos, eles acabam, pelo fato de ocupar áreas verdes lá dentro, outros espaços, acaba também, de alguma forma, deixando depois algum estrago físico ali. Então teria que avaliar que tipo de evento, se todo e qualquer evento ali nesse espaço público pode e deve ser utilizado. Ou regras melhores, né, de ocupação. Eu diria que, no geral, precisaria ser melhor cuidado.
Os vereadores solicitaram que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade averigue a situação e tome as devidas providências. A SEMAS não se pronunciou até o fechamento dessa reportagem. O crime de poluição sonora é tipificado no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais e prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, no Bruno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um estudo revelou como o conhecimento indígena protege ecossistemas do planeta. Entrevistas realizadas em 6 continentes mostram que a sobrevivência cultural é fundamental para proteger a natureza. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os sistemas de governança e as cosmovisões dos povos indígenas geram benefícios concretos para o clima e a biodiversidade em alguns dos territórios mais importantes do planeta. Essas contribuições vão do armazenamento de grandes reservas de carbono, ajudando a reduzir o aquecimento global, até a proteção de áreas essenciais para a vida silvestre. Baseado em entrevistas com povos indígenas em 43 comunidades em 6 continentes, o estudo Sistemas de Conhecimento e Prática dos Povos Indígenas para a Sobrevivência Climática, publicado recentemente por pesquisadores e técnicos da Conservação Internacional, a CEI Brasil, descreve as diversas formas pelas quais essas comunidades cuidam de seus territórios por meio de práticas tradicionais fundamentadas na observação da natureza e em vínculos com os lugares que vivem. Os resultados, publicados em uma revista científica, mostram que a cultura e a conservação estão profundamente interligadas. As mesmas tradições que preservam idiomas, rituais e identidades também protegem terras, a água e a vida silvestre, como explica Renata Pinheiro, diretora do programa Povos Indígenas e Comunidades Locais da CEI Brasil.
Esse artigo, publicado recentemente por pesquisadores e técnicos da Conservação Internacional, que entrevistaram 49 indígenas, representantes de lideranças de povos indígenas, de 43 povos e comunidades diferentes, né, distribuídos em 6 continentes, e que aponta como os conhecimentos tradicionais, as práticas desses povos, né, as visões de mundo que eles têm, a forma como eles se relacionam com a natureza, e apontam como essas práticas e esses conhecimentos é que garantem, né, a manutenção da floresta, é que garantem a manutenção da biodiversidade, os estoques de carbono, as florestas muito preservadas.
Renata apontou ainda que os estudos vão além dos dados, buscam entender como as práticas culturais e os conhecimentos indígenas contribui diretamente para esses resultados, a exemplo da gestão tradicional dos territórios e regras dessas comunidades.
Então, práticas, por exemplo, relacionadas à gestão tradicional dos territórios, as regras que essas comunidades estabelecem de uso, a sua relação com a natureza, com a espiritualidade, como isso é importante e gera resultados, benefícios, né, para toda a humanidade.
Entre os principais resultados do estudo, 100% das pessoas indígenas indígenas entrevistadas observaram mudanças no clima e nas condições meteorológicas de seus territórios. Secas e eventos climáticos extremos foram os impactos mais frequentes. 96 afirmaram que suas comunidades reservaram terras ou águas para usos sagrados ou culturais. Essas áreas também servem de habitat para fauna e de refúgio para florestas primárias. 61% relataram impactos diretos de indústrias extrativas, como mineração, exploração madeireira, agricultura comercial e desenvolvimento de infraestrutura. O relatório detalha como a gestão indígena dos territórios, incluindo patrulhas comunitárias, áreas de conservação e normas sobre o uso da terra, gera benefícios para o clima e a biodiversidade. Também mostra como a resistência indígena diante da expansão industrial contribui diretamente para o cumprimento das metas climáticas globais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, barco regatão navega por comunidades ribeirinhas do Tapajós.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Capacitação reforça combate à raiva em comunidades indígenas e ribeirinhas do sul do Amazonas. A iniciativa busca fortalecer a vigilância ambiental e ampliar a resposta em áreas de maior risco. Saiba mais com Yolanda Mendes.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeri Costa Pinto, realiza em Lábrea um treinamento sobre o manejo do morcego vampiro, principal transmissor da raiva para herbívoros e possível vetor da doença para seres humanos. A capacitação reúne técnicos do Distrito Sanitário Especial Indígena, Médio Rio Purus e profissionais dos serviços municipais de zoonoses. A iniciativa busca fortalecer a vigilância ambiental e ampliar a resposta em áreas de maior risco. Segundo o diretor de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, o treinamento prepara as equipes para identificar situações de risco e adotar medidas de prevenção e controle da doença.
No ambiente urbano, geralmente está ligada à transmissão por cães e gatos, animais domésticos, em geral mamíferos, e a gente tem feito um bom controle, que é muito importante que a população faça a adesão também, que é com a vacinação desses animais. Anualmente, se precisa vacinar para evitar a circulação do vírus raiva. No ambiente silvestre é um pouco diferente. Essa transmissão se dá geralmente pela mordedura de morcegos, que são hematófagos ou que se alimentam de sangue. Quando nós humanos começamos a fazer nossas residências próximas à floresta, o que acontece é que a gente está ficando cada vez mais próximo desse ciclo silvestre. Então, o animal, morcego, hematófago, que geralmente se alimentava de sangue de outros mamíferos, ele vê o ser humano como uma fonte alimentar e acaba atacando, e aí pode ser que transmita o vírus raiva.
A vigilância da raiva inclui o monitoramento de morcegos, a investigação de ocorrências e ações de orientação à população. As medidas reforçam a proteção de moradores e animais, especialmente em comunidades de difícil acesso no sul do Amazonas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Governo amplia alcance dos móveis céus com novas unidades culturais no Norte. Resolução publicada no Diário Oficial da União reforça a descentralização das ações culturais e amplia o atendimento em diferentes regiões do Brasil. Os detalhes com Brasil 61.
O governo do Brasil ampliou o programa Move Céus do Ministério da Cultura. Agora, 89 unidades culturais itinerantes vão chegar a municípios de todas as regiões do país. No Norte, serão contempladas as cidades de Tarauacá, no Acre, Benjamin Constant, no Amazonas, Gurupi, no Tocantins, e Oiapoque, no Amapá. Os MoveCels são equipamentos culturais móveis, voltados à promoção da cultura, da formação, inclusão digital e do fortalecimento comunitário. O veículo é totalmente adaptado para ser um estúdio de produção audiovisual, biblioteca, cinema de rua, espaço para realização de oficinas e até palco para apresentações diversas. A unidade leva atividades culturais para territórios que ainda enfrentam dificuldades de acesso a equipamentos permanentes. A subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura, Cecília Sá, destaca a importância da expansão da política cultural nos territórios brasileiros.
Os MoveCels têm essa capacidade de conectar comunidades, de valorizar identidades locais e levar cultura a territórios diversos do Brasil. E agora, com a expansão das 65 unidades, nós damos um salto importante na construção de uma política cultural mais capilarizada, mais inclusiva e alinhada às realidades das cidades brasileiras.
Além do Norte, as regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país também terão cidades contempladas com unidades do MoveCels do Ministério da Cultura. Os valores de investimento ultrapassam os R$77 milhões. Recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, do orçamento do MINC e de emendas parlamentares. Os MoveCels fazem parte do Programa Territórios da Cultura, rede de equipamentos culturais do Ministério da Cultura, que também inclui os Céus das Artes e os Céus da Cultura.
Projeto Barco Regatão navega por comunidades ribeirinhas do Tapajós. Em sua terceira edição, serão promovidas atividades culturais e formativas desenvolvidas por uma equipe formada por artistas, educadores, pesquisadores, comunicadores e voluntários. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós, em Santarém, vão receber entre os dias 19 de junho e 1º de julho a terceira edição do projeto Barco Regatão Tapajós, Corredor de Culturas Vivas. Uma jornada que terá início em Alter do Chão e seguirá pelas comunidades Vista Alegre do Capixauã, Suruacá, Surucuá, Cametá e Pinhel. Inspirada nos antigos regatões, comerciantes que percorriam os rios amazônicos conectando comunidades por meio da troca de produtos e informações, o projeto transforma a embarcação em um espaço itinerante de encontro, diálogo e compartilhamento de experiências entre diferentes gerações. Durante esses dias, os comunitários vão participar de oficinas, sessões de cinema, exposição fotográfica, atividades voltadas para jovens e ações de valorização da memória e dos saberes tradicionais da região, como destaca Marlena Soares, diretora executiva do Instituto Regatão Amazônia.
Barco Regatão Amazônia é uma realização do Instituto Regatão Amazônia, que é um pontão de cultura que tem sua sede em Alter do Chão. O Instituto Regatão nasce com o objetivo de fortalecer as identidades culturais da Amazônia para a proteção do nosso território e ser uma ferramenta de combate à crise climática. Nesta edição do Barco Regatão, nós vamos percorrer por 5 comunidades aqui dessa região. Vamos parar nessas comunidades com diversas formações, com museus de memória viva, com exposição fotográfica, um cineclube e uma diversidade de formações que vai contemplar tanto a juventude quanto as pessoas mais idosas.
Marlena relata ainda que essa é uma experiência única para a equipe do Regatão, que vai de encontro a essas comunidades também para compartilhar informações sobre o acesso às políticas públicas culturais com a Política Nacional Cultura Viva e a Lei Aldir Blanc.
Essa é uma experiência única para o time do Regatão, que vai de encontro a essas comunidades, encurtando as distâncias, levando informações sobre o acesso às políticas públicas culturais, como a Política Nacional Cultura Viva, a Política Pública Aldir Blanc, mostrando também como funciona a Lei CMA, que é a Lei de Incentivo do Estado do Pará. Então é uma forma da gente levar para essas comunidades que têm o fazer cultural muito importante, que já faz as suas manifestações, os seus festivais, a partir do envolvimento da comunidade.
Uma das atrações também do projeto é o Cine Clube Regatão, que leva exibições de filmes às comunidades. Em algumas localidades, a atividade representa uma oportunidade inédita para moradores assistirem às produções audiovisuais em tela de projeção, reunindo crianças, jovens, adultos e idosos em momentos de convivência coletiva. E para quem está nas comunidades, a Marlena Soares deixa um recado para que não percam as atividades.
Então você que é da comunidade Vista Alegre do Capixauã, Suruacá, Surucuá, Cametá e Pinhel, procure a sua liderança comunitária para saber da programação do barco, para você conseguir participar dessas atividades. E você que quer saber como é que vai ser essa atividade, não vai estar lá. Acompanhe na nossa rede, no Instagram, @regatãoamazônia, e vamos juntos fortalecer a cultura viva no nosso território.
A etapa final da travessia acontecerá em Pinhel, onde a equipe permanecerá entre os dias 27 e 30 de junho, desenvolvendo atividades ampliadas de integração comunitária e pesquisa de campo. Durante o período da expedição, também será realizada a tradicional Festa do Gambá, celebração ligada à festividade de São Benedito, realizada há cerca de 300 anos na comunidade de Aveiro, na margem direita do rio Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Amazônia é Notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Centro Diocesano de Pastoral é inaugurado em Cruzeiro do Sul e fortalece a missão evangelizadora. A inauguração aconteceu na manhã desta terça-feira. As informações com Larissa Maia.
Na manhã desta terça-feira, 16 de junho de 2026, a Diocese de Cruzeiro do Sul viveu um momento de celebração e memória com a inauguração do Centro Diocesano de Pastoral. O espaço foi pensado para preservar a história e reconhecer a contribuição de homens e mulheres que, ao longo dos anos, ajudaram a fortalecer a missão evangelizadora da Igreja na região. Padre Benedito destaca sobre a importância desse projeto e os objetivos do Centro Diocesano de Pastoral.
Estamos inaugurando este espaço físico como Centro Diocesano de Pastoral. Finalidade é a formação, o cuidado, a missão. Este espaço, que já foi chamado de Galeria dos Padres, hoje ganha um novo batismo nessa missão de levar a alegria, a esperança do Cristo a todos os corações. É um momento de muita alegria para a nossa diocese inaugurarmos a galeria aqui, neste espaço de evangelização, e que certamente trará tantos frutos para a nossa diocese.
O Centro Diocesano de Pastoral se torna um espaço de reconhecimento e gratidão por todos aqueles que contribuíram para a caminhada da Diocese de Cruzeiro do Sul. Ao manter viva essa memória, a iniciativa fortalece a identidade pastoral da Igreja e inspira as novas gerações a seguirem a missão de anunciar o Evangelho com fé, dedicação e esperança. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o queijo coalho com tucumã deve chegar aos supermercados do Amazonas. O projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Confira com Yolanda Mendes.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimery Costa Pinto, realiza em Lábrea um treinamento sobre o manejo do morcego vampiro, principal transmissor da raiva para herbívoros e possível vetor da doença para seres humanos. A capacitação reúne técnicos do Distrito Sanitário Especial Indígena, Médio Rio Purus e profissionais dos serviços municipais de zoonoses. A iniciativa busca fortalecer a vigilância ambiental e ampliar a resposta em áreas de maior risco. Segundo o diretor de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, o treinamento prepara as equipes para identificar situações de risco e adotar medidas de prevenção e controle da doença.
No ambiente urbano, geralmente está ligada à transmissão por cães e gatos, animais domésticos em geral, mamíferos, e a gente tem feito um bom controle, que é muito importante que a população faça a adesão também, que é com a vacinação desses animais. Anualmente se precisa vacinar para evitar a circulação do vírus raiva. No ambiente silvestre é um pouco diferente. Essa transmissão se dá geralmente pela mordedura de morcegos, que são hematófagos ou que se alimentam de sangue. Quando nós, humanos, começamos a fazer nossas residências próximas à floresta, o que acontece é que a gente está ficando cada vez mais próximo desse ciclo silvestre. Então, o animal, morcego, hematófago, que geralmente se alimentava de sangue de outros mamíferos, ele vê o ser humano como uma fonte alimentar e acaba atacando, e aí pode ser que transmita o vírus raiva.
A vigilância da raiva inclui o monitoramento de morcegos, a investigação de ocorrências e ações de orientação à população. As medidas reforçam a proteção de moradores e animais, especialmente em comunidades de difícil acesso no sul do Amazonas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
O peso dos bilionários. Estamos no mês de santos muito festejados por nosso povo. Santo Antônio, São João e os santos Pedro e Paulo. E de fato precisamos de sua ajuda para enfrentar os grandes desafios que pesquisas científicas apresentam ao nosso país e a todos os povos do mundo. Vamos destacar uma delas, realizada pela Oxfam, com informações que, por serem verdadeiras, nem os afetados, que são os super-ricos, as negam. O relatório, Resistindo ao Domínio dos Ricos, Defendendo a Liberdade contra o Poder dos Bilionários, analisa como os super-ricos estão garantindo poder político para moldar as regras de nossas economias e sociedades em benefício próprio e em detrimento dos direitos e liberdades das pessoas em todo o mundo. Vamos aos destaques. A riqueza coletiva dos bilionários aumentou 2,5 trilhões de dólares no ano passado, quase igual aos dólares que a metade mais pobre da humanidade, 4,1 bilhões de pessoas, divide para sobreviver. Esse aumento de 2,5 trilhões de dólares na riqueza dos bilionários seria suficiente para erradicar a pobreza extrema 26 vezes. O número de bilionários superou 3 mil no ano passado, enquanto o mais rico, Elon Musk, tornou-se o primeiro a ultrapassar 1 trilhão de dólares, segundo notícias recentes. Bilionários têm 4 mil vezes mais chance de ocupar cargos públicos do que uma pessoa comum. A soma da riqueza desses poucos chegou a 18,3 trilhões de dólares. Juntando-se com os santos de junho, os últimos dois papas bateram forte na denúncia da indiferença dos ricos e super-ricos, indicando que a humanidade precisa dar-se conta de que essa riqueza deve ser colocada a serviço da vida da Terra, com o enfrentamento das mudanças climáticas, e a serviço da vida das pessoas e povos empobrecidos. Como eles são poucos, amigas e amigos, apliquemos a democracia, isto é, a vontade da maioria, para cobrar impostos ou outras medidas que forcem a repartição dessa riqueza e evitem que ela volte a se concentrar. As eleições de outubro são oportunidade para só votarmos em pessoas e partidos que defendam essa política de justiça socioambiental.
Encerra aqui a edição de número 4.474 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Laísa Maia, Nuno Lobo, Luana de Oliveira e Yolanda Mendes. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.